Para mediar esta mesa, convidamos Antônio Muniz da Silva, professor integrante da Comissão Brasileira do Braille. Por favor, professor Antônio Muniz.
Pessoal, podem subir aqui no palco, está tudo liberado, tá? Enquanto o Léo vai anunciando, podem ir chegando, que eu estou por aqui e ajudo vocês também.
Professor Antônio Muniz, que é de Recife, no Pernambuco.
Acabo de ser informado que o professor Antônio Muniz não se encontra no local. Juliano, é contigo.
Juliano. Ok, eu faço a mediação, sem problemas.
Vamos passar para o Juliano fazer a mediação dessa mesa, certo? Convido para subir ao palco...
A menos que tenhamos outro candidato ou candidata, claro.
A doutora Joana Belarmino de Souza. Jornalista, doutora em comunicação e semiótica. Está vindo a doutora Joana... Prazer recebê-la, grande alegria. Convido também para participar desta mesa o doutor Ayrton Leão. Doutor Ayrton Leão é assessor jurídico do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Convidamos também para fazer parte dessa mesa a doutora Andréia Queiroz. Doutora Andréia Queiroz é professora representante da Fundação Dorina Noil para cegos. Também convidamos para fazer parte da mesa Dolores Tomé, professora Dolores. Sejam todos bem-vindos e com certeza teremos uma ótimas palestras, ótimas falas. Enquanto a mesa se coloca, eu gostaria de convidá-los a se condicionarem para ir ao evento de sábado, amanhã, às 19 horas, no CTG, Vaquianos da Tradição. É um jantar com muita música, melhor dizendo, sábado, eu tô perdendo, sábado às 19 horas, então o jantar lá no CTG Vaquianos da Tradição, o ônibus sairá daqui às 19 horas e todos poderão também mostrar seus talentos musicais. Amanhã a programação é no Clube de Cultura, com o nosso professor violonista Nivaldo José, que vai fazer uma história da música, desde o chorinho, o samba, enfim, música brasileira autêntica, com muito chope. Também tem palhinha para quem souber cantar músicas desse gênero. Vamos ver depois um programa de dança também. Com vocês então, Juliano, para coordenar essa mesa.
Pessoal, vamos então à nossa última mesa, que eu acho que também vai ser super importante, essa questão que a gente sempre discute, que não é a tecnologia ou o Braille, mas sim ambas, né? Se complementando. E o mediador aqui, o meu papel é simplesmente organizar a mesa, então não vou ficar falando muito, vou passar de imediato a palavra para a Joana Belarmino, nossa jornalista, nossa professora lá da Universidade Federal da Paraíba, muito conhecida de todos nós, é um prazer termos de novo a Joana com a gente aqui. As falas vão durar entre 15 e 20 minutos, a critério de cada participante, para a gente encerrar com brevidade, mas também com conteúdo essa mesa. Vamos lá, Joana.
Boa noite. Eu quero agradecer muito à organização do DOSVOX pela oportunidade de estar em Porto Alegre, a terra dos, o Rio Grande do Sul é a terra do pai das minhas filhas. E agradecer à comissão organizadora por tanta simpatia e por um acolhimento, gente, maravilhoso, calor humano que a gente enfrenta no friozinho gaúcho é excepcional. Então, muito obrigada. E queria quebrar o protocolo das audiodescrições e me descrever de forma diferente. Eu sou uma mulher cega, filha de camponeses. Então eu digo que eu sou filha do amor e da injustiça. Meus pais trabalharam a vida toda nas terras dos outros. Eles semeavam a terra e gestavam os filhos. Tiveram 13 filhos, dos quais 7 são cegos. Então eu digo que fui gestada no amor e na injustiça. E por isso eu sou uma militante por um mundo mais justo, mais acessível, mais igualitário, mais bonito, mais literário, com literatura para todos. É essa a minha descrição. E agora, iniciando a minha fala, eu fiz umas anotações, mas eu vou tentar correr um pouquinho por causa do tempo, agradecendo aos heróis e às heroínas que estão aqui, né, assistindo essa minha fala. Tá? E eu, quando eu estava tentando preparar a minha fala, eu pensava, eu tenho que levar novidade para o Nós Vox, eu tenho que levar novidade para o Nós Vox. Mas depois eu me acalmei e pensei, por que novidade? Eu tenho que dizer no Nós Vox coisas que sejam fundamentais, coisas que tenham perenidade. E aí eu vou falar de coisas que são antigas, mas que têm validade até hoje, provavelmente até um futuro muito distante. Então eu queria falar inicialmente do relevo. O relevo, que é a linguagem que fala com as pontas dos nossos dedos. E que ela é bem, o relevo é bem anterior ao Braille, mas que com a invenção do Braille no século XIX, a percepção tátil é convocada a fazer coisas mais profundas, a percepção tátil é convocada a colocar a pessoa cega no mundo da cultura intelectual, no mundo da leitura e da escrita. Então, gente, aquilo que a gente, o tato que era convocado a palpar, a tocar, a esticar, enfim, fazer tantas coisas prosaicas, ele era chamado, pela invenção de Louis Braille, a tocar as palavras. E aí, o ponto Braille, ele faz uma ergonomia perfeita entre o cérebro, a mão e a polpa do dedo. Então, eu digo que essa é uma invenção que ela sempre será uma novidade, né? Ela sempre estará presente na vida das pessoas cegas, ainda que se acabem as regletes, ainda que se invente uma outra forma. Não, ela é completa, ela é perfeita e ela permite a leitura direta da pessoa cega, né? Na literatura, na ciência, na pesquisa. Quantas pessoas cegas como eu, como Leão, como tanta gente que está aqui, ingressou no mundo da pesquisa científica e faz sucesso, gente. Por que não dizer? Faz sucesso. E não tem esse, apesar de cega, ela chegou lá. Não. Foi com o Braille que ela chegou lá, né? Foi com as tecnologias. Então, a primeira tecnologia, eu adorei a definição do filósofo hoje, do Lanzaroli, do professor Lanzaroli, a tecnologia é tudo aquilo que a natureza não tem e que o homem cria para interagir com essa natureza, com a cultura, com a sociedade. Então, o Braille, o alfabeto Braille, pode-se dizer, é a primeira tecnologia, né, que a gente deve falar. E concordo também com o professor, a bengala é um tipo de tecnologia, é uma extensão do nosso corpo, né? E por aí vai. Então, eu escrevi alguns artigos sobre o Braille, e eu digo que o Braille, no século XIX, já estava sintonizado com uma linguagem informática. Por que eu digo isso? Porque o Braille, em certa medida, ele reproduz o sim e o não, o zero e o um. Como assim, Joana? Como assim? O Braille, ele chama um ponto e inibe outro. Então, nesse processo de chamar e inibir, ele criou um sistema de 63 pontos, de 63 combinações, né, que permite que a pessoa cega faça tudo, matemática, literatura, música. A professora Tereza vai falar sobre... Dolores, desculpa, gente. A professora Dolores vai falar sobre isso. Então, eu digo ainda que o sistema Braille, 6 pontinhos conformados à polpa do dedo, eles são como uma chave dentada que promoveu a revolução do ingresso da pessoa cega na cultura. E aí, a gente se pergunta, e nas tecnologias de hoje, as tecnologias informáticas, o Braille foi desprezado? E eu digo que de maneira alguma. O Braille move-se elegantemente dentro dos sistemas tecnológicos, informáticos e de toda a ordem. Nós temos um teórico da comunicação que fazia sucesso nos anos 70 e 80, o McLuhan, que dizia assim: nos anos 70 e 80, nós estamos vivendo a era áudio-tátil. McLuhan disse isso, mas essa era áudio-tátil, ela se amplificou, ela se expandiu. E hoje, todo mundo, nos celulares, quem enxerga, usa as mãos e os olhos. Quem não enxerga, usa as mãos e a voz, né? Então, de fato, estamos na era plenamente incorporados à era audiotátil. E aí a gente se pergunta, como é que você acha que o Braille participa da cultura informática? Gente, no Microsoft Office, desde os anos 90, já se estava estabelecendo as fontes Braille. Por isso que eu digo, o Braille está ali silenciosamente, quietinho, fazendo parte desta cultura, dessa cultura tecnológica e informática, né? E aí, quando a gente vai para a história, para essa trajetória entre Braille e tecnologia, a gente tem, vamos dizer assim, dois grandes eixos de desenvolvimento. A gente tem os equipamentos fechados, que só trabalhavam com Braille, né, e que são desenhados especificamente para as pessoas cegas. A gente tem os equipamentos híbridos, que trabalham com a informática, a voz e a possibilidade do Braille dialogar com os periféricos, como as impressoras, sobretudo com as impressoras e com os softwares de produção de texto e de impressão. E a gente tem, né, o mais atual, vamos dizer assim, que combina Braille, aplicativos, voz e toda uma panóplia de aplicativos que se pode usar e que Suzy, a minha irmã, já demonstrou muito bem na palestra anterior, né, com com a sua linha Braille, Braille Sense, que eu também estou com uma aqui, utilizando aqui, lendo minhas anotações. Então, gente, eu acho que o Braille, eu volto a repetir, não é? Ele se move muito bem nesse cenário, apesar de que, quando surgiu, quando surgiram as tecnologias, e o próprio DOSVox maravilhoso, quando surgiu, começou a haver um debate encarniçado, que dizia assim, os que usam Braille são os dinossauros, e a gente agora não precisa mais de Braille, né? E aí, os dinossauros, com suas garras, faziam de tudo para dizer, não, o Braille é importante, o Braille... Então, vejam, o Borges fala muito bem disso hoje, quando ele diz, é Braille, é computador, é smartphone, é DOSVox, é JAWS, é NVDA, é Braille, é Braille, é Braille, é Braille. Né? Então, veja, esse debate, ele é fruto do desconhecimento, né? Ele é fruto um pouco da ignorância, porque ele também acontece na televisão. Quando surgiu a TV, se dizia que o jornal impresso acabava. Tá? Ele está acabando agora, depois de anos e anos, né? Então, quando surgiu o cinema, a TV, se dizia que o rádio ia acabar, e isso nunca aconteceu. Será assim também com o Braille, não é? Ele está junto dessas tecnologias, ele participa, ele colabora. Mas eu quero voltar ao relevo, porque a gente só pensa no Braille, mas o pano de fundo do Braille é o relevo. E no meu trabalho de doutorado, eu perguntei, o Braille, qual é a longevidade do Braille na cultura? O Braille vai permanecer na cultura? E a minha resposta foi sim. Por quê? Porque o pano de fundo do Braille é o relevo. E o relevo participa da vida das pessoas cegas de maneira absoluta, aliás... Quero parabenizar a comissão que fez um trabalho excelente neste hotel, todo barrado no Braille, para que a gente pudesse ter autonomia, ter possibilidade de transitar com segurança. E aqui eu quero agradecer a meus amiguinhos Leda e Marcos, que toda vez que chegam no meu andar, eles seguram o elevador e verificam se estamos realmente no meu andar, né? E aí, gente, o relevo, ele aparece nos painéis de elevadores, nas marcas táteis das maquininhas de cartão, em uma série de produtos. A gente não lê a mensagem que está no fundo de tudo isso. Mas essa mensagem diz assim, é o tátil. Essa mensagem está dizendo assim, eu estou convocando, eu estou mobilizando o tátil. Eu quero que o tátil esteja presente e participe da cultura tecnológica, da cultura informática. Aí, ainda pensando, eu tenho que levar novidade para o DOSVox, eu fui fazer uma pesquisa, né, buscando... tecnologia, novas tecnologias e Braille. Gente, tem muita pesquisa sendo desenvolvida. Tem um painel Braille que começou a ser desenvolvido em 2011, no Rio de Janeiro, e que você pode acoplar terminais e você ter a escrita, lá aquele terminal sendo lido em Braille. Eu não sei se isso está em atuação, né? A gente tem pesquisas que tentam que em algum tablet, em alguma tela desenvolvida para isso, a pessoa cega possa ter a experiência astronômica de ver as estrelas, de ver as imagens que são elaboradas pela NASA, pelos grandes satélites, e que a gente não tem uma experiência tátil para esses processos, né? Mas eu cheguei à conclusão, gente, que eu nem tenho tempo, nem tenho dados para falar para vocês sobre isso. Sobre tanta pesquisa que acontece e que traz o relevo embutido, né? E que traz o relevo presente, dizendo assim: isso é cidadania, isso é visibilidade da pessoa cega. Então, já caminhando para a minha conclusão, eu digo que a grande novidade, a grande perenidade é o relevo. E, obviamente, o relevo é o Braille, não é? E, assim, eu acho que os grandes sistemas são aqueles que são, ao mesmo tempo, simples, mas que convocam, atraem, mobilizam e conjugam uma série de outros sistemas. Foi assim com o Braille. É assim com o DOSVOX. O DOSVOX convoca, atrai, chama, mobiliza. Fiquei tão feliz com a palestra de filosofia, né? Então, os grandes sistemas são assim. Eles mobilizam o afeto, eles mobilizam os negócios, eles mobilizam a interação e eles engrandecem os sujeitos que na nossa sociedade ainda são tão invisíveis. Então, gente, essa minha fala, eu fiquei pensando, para quem é essa minha fala? É para todos nós. Eu quero que vocês amem o Braille, leiam Braille, leiam devagar, leiam rapidamente, leiam de toda forma. Esse gesto é um grande legado da cultura humana que deve ser valorizado todos os dias. Muito obrigada, gente.
Excelente, excelente, Joana. Muito obrigado. Sempre com aspectos tão interessantes e alguns até surpreendentes, né? Sobre o Braille. Eu vou passar a palavra agora para a professora Dolores. Uma união. Professora Dolores promove uma união fabulosa entre arte, música, né? Braille e tecnologia. Então, professora, a gente vai ter também na nossa programação uma palestra exclusiva sobre musicografia e tecnologia. Mas agora a professora também vai nos falar um pouquinho. A professora que é pós-doutora, já fez um projeto super interessante para a comunidade de países de língua portuguesa que tem a ver com musicografia e Braille. Então vamos ouvi-la.
Bom, boa noite já, né? Para vocês, para quem ainda não me conhece, eu acho importante dizer que eu não tenho deficiência visual, ainda, né? Pode ser que eu tenha. Mas muitas pessoas que eu encontrei perguntaram, mas você enxerga? Eu já ouvi falar de você. É porque eu vou contar uma historinha muito rápida. Eu sou filha de pai cego que me alfabetizou em Braille quando eu tinha 6 anos. E quando eu fui morar em Brasília, ele com 6 filhos, eu senti a necessidade de falar com as minhas amiguinhas cegas de Uberaba, de onde eu nasci. E ele me fazia escrever as cartas em Braille. Meus irmãos mais velhos escreviam na ficha o alfabeto. E eu ia... Então, eu aprendi muito interessante que eu fazia assim. O A, eu pegava uma folha de Braille e escrevia o A em todos os pontinhos A. Depois, todo quando tinha o E. E aí fui decorando. E aí minha história é um pouco assim. Então, eu sou muito apaixonada no sistema Braille, que antes de eu ir para a escola... aprender a leitura em tinta e a escrita, e eu já sabia Braille, sou apaixonada até hoje. Então, só para deixar claro que eu não tenho, ouvi muita gente falando, nossa, mas te vi na lista, eu tenho certeza que você era cega. Então, diz a minha mãe que era o meu sonho, porque ela acha muito incrível. Eu desde pequenininha, eu vou no banheiro, eu não acendo luz, eu não sei. E dizem, para quem acredita em reencarnação, que eu fui uma das amantes do Luiz Braille. Pode ser, quem sabe. Então, olha, como não falar dos cegos, né, na arte de combinar o som, os sons, como não falar de Luiz Braille? Né? Acho que depois do meu pai, que nasceu cego e era músico, o Luiz Braille, a gente tem que estar sempre lembrando que o Luiz Braille foi músico, foi organista. Na própria carta que tem livro hoje editado, dirigida ao diretor do Instituto de Cegos, senhor Pignetti. Ele conta que nos tempos livres, Luiz Braille, na carta tem escrito que ele afinava piano. E foi muito interessante, eu já tive duas vezes na casa onde nasceu Luiz Braille. Eu tive a oportunidade de pegar a primeira partitura que ele fez, porque o Luiz Braille foi alfabetizado em tinta. Aos 10 anos, antes dele ir para Paris, o pai dele, ele estudava na escola da cidade onde ele nasceu, com umas linhas, tipo, como é que fala, arame, quando era caligrafia, ele ia aprendendo. E eu tive esse dia, eu não falo francês, eu estava com meu genro, que é sérvio, que também não fala francês, fala sérvio, e eu português, e nós três nos entendemos. O cara ficou tão, o rapaz do museu, que ele deixou eu entrar dentro do quarto que Luiz Braille nasceu, peguei as partituras que foram dele, a ferramenta que o deixou cego, né, que eu não vou contar aqui a história, porque hoje você dá um Google, você sabe tudo, nós estamos aqui para isso. Mas o que eu quero dizer é que eu não tenho dúvida na minha cabeça que Luiz Braille primeiro pensou na música para depois pensar na música, em letra, em química, em matemática. Eu vou dizer só porque para vocês. Aos 10 anos, quando o Luiz Braille começou a estudar música, ele aprendeu com cifra. E a letra D é o dó em qualquer país no mundo. E, naturalmente, era na França. E o D em Braille é a nota dó. A letra D, tá? Sempre será a nota dó. Ok. Tanta gente falou, mas por que ele começou do D, E, F, G, H e J? Que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, eu crio as minhas histórias, assim, mas eu tenho muita certeza disso, que isso ajudou muito, porque a música também é combinações de sons. A gente tem 7 notas que são universais. Então, eu acho que tudo isso, na minha cabeça, foi muito bom para ele. Eu sei que, nas minhas pesquisas, a música sempre esteve à frente. E ele foi um aluno que se destacou. E eu não vou tomar muito tempo de vocês e dizer o seguinte. O meu pai também era músico, de Uberaba. Eu tinha preparado para vocês uma musiquinha, uma musicona linda, de um conjunto fantástico chamado Os Titulares do Ritmo, de Belo Horizonte, que foi assim, eles estão em todos os livros brasileiros de música, tem na música popular brasileira a presença desse grupo. E eu estava lendo, antes de vir para cá, assim, a música sempre teve na vida dos cegos, né? Já teve uma época que todo cego tinha que ser músico até chegar àquela fatídica fase de colocar os cegos esmolar nas rodoviárias, etc. Isso é uma coisa que aconteceu no mundo inteiro. Mas o que eu estava pensando, antes dos cegos irem para as escolas regulares, que eles estudavam em instituições, também não se destacaram tanto os cegos assim. A história diz que teve uma época que o cego só servia se fosse músico. Não, eu não acredito nisso. Porque nas minhas pesquisas, as associações, não saíam tantos músicos cegos assim. Saíam os bons músicos cegos. E você pode contar nos dedos quantos cegos que foram bons músicos no Instituto Benjamin Constant, por exemplo. Eu conheço alguns, mas quantos alunos também tinha lá? Então, e aí, o que essa mesa tem a ver com tecnologia e, para mim, especialmente, a musicografia Braille? Quando eu fui trabalhar, meu pai deixou 800 composições em musicografia Braille. Ele foi alfabetizado aos 20 anos em Braille, porque ele já sabia como Luiz Braille as letras em relevo. Minha avó fez ele aprender, e ele nasceu cego. E alguém foi estudar no Padre Chico e deu uma...
Turminha do fundão aí, vamos fazer silêncio, por favor.
E deram um alfabeto Braille para ele com um livro de musicografia Braille. Ele foi autodidata. Que isso foi bom? Foi bom porque ele deixou registrado as 800 composições dele, entre samba, bolero, choro, tudo que vocês pensarem, tango e tal. Quando eu sou flautista... E quando eu estava me formando, na Universidade de Brasília, uma pessoa que teve um acidente de carro, ficou cega aos 15 anos de idade. E foi morar lá em casa por uma outra razão e tal. Morar não, foi ver como que era conviver num lar que o chefe era cego. Meu pai já havia falecido. E quando ela chegou lá em casa, ela tinha 15 anos, tinha ficado cega no acidente de carro, não teve que arrancar os olhos, não era uma coisa irreversível. E o que acontece? Ela só ficava na cama fumando e pedindo para a gente fazer café. E eu me aborreci muito. Falei, ô Adriana, que história? Não tem empregada aqui. Vamos ali fazer café. Ah, eu não sou capaz. É capaz? Sim, vamos embora. E aí ela, lá em casa, na época, a gente tocava muito choro, meu marido era violinista e tal. O que aconteceu? Ela foi entrar na escola de música, onde meu pai foi fundador, dava aula de violão, e falaram que ela não podia estudar porque ela era cega. Falei, peraí, mas tem alguma coisa estranha. Falei com o diretor, mas o seu pai era diferente, era uma coisa. Não, não era uma coisa, ele teve a oportunidade de estudar musicografia Braille. Claro que ele tinha um talento para tal, mas todo mundo é capaz. Hoje a gente já sabe disso. E foi uma briga, e eu adoro uma briga, eu fui na secretária de Cultura, de Educação, foi uma confusão. Então falaram assim, ok, nós vamos deixar a cega entrar, mas vou ter que ter um professor para dar aula. Eles não sabiam nada, e na verdade eu também não sabia nada. Eu sabia que eu sabia o Braille, ponto. Aí eu fui pegar as músicas do meu pai, os livrinhos, que meu avô era guarda de trem da Mogiana, e meu pai escrevia nas regletes, naqueles cartões de antigamente que se batia o ponto. Então, quando tinham 30 composições, ele mesmo confeccionava um livro. E foi assim. Eu falei, peraí, eu vou pegar esses livros de música do meu pai e vou ver o que é isso, musicografia Braille. E lembrei que eu sabia Braille. E foi muito fácil. Porque eu pegava uma partitura em tinta, eu enxergo. Então, bom, isso aqui se deduz que é um 4x4. Isso aqui é um sinal de altura. E foi o que aconteceu. E aí, na escola de música, o que acontecia? Estou com agradecer a presença da Dalva, que foi também minha aluna na década de 90, que eu havia mais de 30 anos, que sabia como é que funcionava, para não criar confusão. Então, peraí, aluno cego vai ficar comigo um semestre. Então, primeira condição que eu coloquei, gostaria que fossem alfabetizados em Braille. Então, a partir de 6 anos, vinha para a minha sala, aluno cego, ok. Aí, no outro semestre, eles já acompanhavam as salas regulares. Porque eu falava, olha, quando a professora falar no Dó 3 do piano, é o Dó 4 em Braille. É só porque é a quarta oitava. Quando ela falar em clave de sol, que é assim, você pensa que é assim. Então, eles já iam. E a escola hoje já passaram mais de 300 alunos cegos, eu já aposentei e tal. O que tem a tecnologia? Na década de 90, eu escuto o que é DOSVOX na minha vida. Tinha a menor ideia. E fui com o presidente da Associação de Cegos em Brasília, ganharam uma impressora. E foi muito engraçado, gente, porque essa impressora ficou na alfândega lá em Brasília. E eu fui com ele ajudar a tirar. O rapaz falava, estava começando os computadores. Olha, para tirar ele tem que fazer uma senha. Eu falei, mas ele é cego, ele não sabe mexer no computador. Se vira, é problema seu. Eu falei, como assim se vira? Aí eu vou ligar para o Alexandre Garcia. Aí eu falei, vou ligar para a Globo, não tinha celular. Mentira, que eu nem conheço o Alexandre Garcia de Globo. Eu só chutei. Aí ficou aquele, todo mundo apavorado. Não, então você pode entrar e cria uma senha. Gente, a senha é Braille, tá? Não, a senha ninguém pode saber. Gente, só cego interessa por uma impressora Braille. Por gratidão, esse que foi diretor deixou essa impressora na minha sala, da escola de música. E eu fui atrás de DOSVOX. O DOSVOX eu descobri muito cedo, graças a Deus, que você teclando a tecla F11, o teclado virava Braille. Até então eu fazia partituras na reglete e punção para meus alunos. Eu não tinha nem a máquina Perkins. Depois de um tempo é que eu fui bater na porta da IBM, e que foi muito interessante que eu dei uma palestra e o diretor da IBM falou, ué, o Braille é uma combinação de som, de pontos. Então, o Braille foi inventor do computador. E eu não entendi nada, mas fingi que eu entendi tudo, agradeci, foi muito bem. Ele deu uma máquina Perkins para a gente. E aí eu descobri que com o DOSVOX eu podia fazer qualquer coisa em Braille. Porque eu teclava, eu pensava no Dó, eu pensava no ponto 1, 4, 5. Eu pensava no Fá, semicolcheia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesmo que o DOSVOX falasse umas letras todas malucas, Y, G, sei lá, não me interessava. Eu não queria ouvir. E foi assim que eu conheci o professor Antônio Borges, até um dia que a gente teve uma... Ele teve uma ideia, ele que é programador, ele que é analista de sistema, da gente fazer o Muse Braille. O Muse Braille, o conceito é um software que, para quem não enxerga, ele sai as bolinhas na tela do computador embaixo, os pontinhos, e em cima sai a pauta musical. E sai o som. Para o cego, vai sair para ele, clave de sol, 3x4, 3.5, quinta oitava, quarta oitava, dó colcheia, ré colcheia. Se ele não quiser ouvir isso, ele põe para tocar a nota. Aí vai sair dó, ré, mi, mi, fá, sol, e vai embora. Tem várias maneiras. Amanhã a gente vai falar sobre isso, porque o professor vai estar na mesa, então ele vai poder explicar melhor como é que funciona. Mas é super acessível, é gratuito, e o que eu quero dizer é que eu, no meu pós-doutorado, foi pensando nos países de língua portuguesa. Então a gente criou um curso EAD, com 24 aulas, dois módulos, de 1 a 12, do 13 a 24, para musicalizar, na verdade, para alfabetizar os professores para trabalhar com as pessoas cegas. Eu tive a oportunidade em Maputo, em Moçambique e em Cabo Verde. E hoje eu posso falar para vocês que qualquer cego de Cabo Verde que queira estudar música tem professor de musicografia Braille. Não vão impedir. A universidade é muito nova e não tem curso de licenciatura ainda de música. Mas é o que a gente está fazendo. O software, nós vamos falar com ele, como eu disse, melhor amanhã. Não é perfeito, como nada é perfeito, mas é extremamente acessível, é gratuito. E eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que esse software nós recebemos e-mail até de pessoas da China, que já usam, pessoas da Alemanha, Portugal. Esse curso que nós terminamos há um mês, outro curso de EAD, nós tivemos 8 alunos de Moçambique de música para trabalhar com cegos. Eu sei que a gente tem um colega de Moçambique que está aqui, mas não é da associação. Não tinha nem... Não, acho que tinha um cego, sim, até com instrumento, que eu não me lembro, que é bem típico deles. Então, assim, você lembra, Antônio, o nome do instrumento de Moçambique? Era muito interessante, mas assim... eu acho que o papel nós fizemos esse software, ganhamos em edital um projeto em 2005, que foi aplicado a partir de 2009, uma capital em cada região. Então, a gente aqui no Sul escolheu Porto Alegre. É uma pena que o Francis não esteja aqui, mas quem está mais próximo dele, eu tive muita emoção ontem, quando eu cheguei de Brasília, que ele disse, professora Dolores... Você me faz lembrar meu pai. Eu não sabia que o pai dele já tinha falecido, que ele disse, em 2009 eu fiz o curso com a senhora, eu ainda enxergava, e para atravessar a rua, eu não me lembro onde foi, eu sei que era perto do Rio Guaíba. Ele disse que chovia muito e que ele ficou na memória, a chuva caindo, e o pai dele, se a chuva não passa para a gente atravessar, os carros não paravam. E ele falou, nossa, meu pai ficou apaixonado, foi muito legal, e eu até falei, ué, traz seu pai aqui. Ele disse, não, meu pai partiu, tem 6 meses e tal. Mas assim, a gente plantou sementinha em várias capitais, que acabou a gente indo para Recife, no Nordeste, fomos para Porto Alegre, como eu já disse, Brasília, Rio, São Paulo. Então é isso, eu gostaria de deixar meu e-mail, Campo Grande também, que eu estou vendo a professora Thelma ali, meu e-mail é Dolores Tomé, sem H, sem ponto, dolorestome@gmail.com. Para quem tiver interesse, passem para frente que existe esse software para desmistificar que cego não pode estar numa sala de aula regular de música, aprendendo partitura como deve ser, e se assim ele quiser ser um profissional, e procurar na internet Muse Braille e baixar o software, que é muito fácil. Obrigado por vocês, pela atenção, e até amanhã, vou estar por aqui até sábado.
Mais um relato de um ótimo casamento, né, entre Braille, tecnologia, arte. Enfim, então reforço o convite para que amanhã, essa palestra é super interessante sobre música e tecnologia, musicografia, Braille e tecnologia. Eu não lembro exatamente o horário da palestra, mas é amanhã, eu acho que é mais no final do dia.
Alguém faz aniversário hoje?
Mas eu faço aniversário sábado, se quiser me dar um presente.
Eu ia sortear um CD. Primeiro CD no mundo que tem partituras, é de choros e valsas do meu pai, com vários artistas do Brasil, Hamilton de Holanda, Zé da Velha, Joel Nascimento, o pessoal do Rio, da Pesada, que gosta de choro. E é o primeiro CD acessível. As partituras saem em PDF e em braille, se a pessoa for numa associação. E aí eu perguntei, então pronto, um CD eu já dei para o Juliano, e o outro vai ser para a pessoa mais velha que acha que é daqui. Ninguém quer.
Sou eu.
Pronto, Suana. É seu. É nada.
Muito obrigado, professora. E a gente passa agora... Muito obrigado pelo CD. Nossa, eu vou fazer um ótimo uso desse CD. Já foi um excelente presente de aniversário. Oi? Não. Tem mais. Eu vou passar agora a palavra para a professora Andréia Queiroz, da Fundação Dorina. Andréia é psicopedagoga, revisora de acessibilidade de Braille na Fundação, e ela também vai falar para a gente aqui durante os próximos 15 minutos. Vamos lá, Andréia.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero dar os parabéns aos organizadores desse evento e deixar a minha gratidão também ao professor Antônio Borges, porque... O Dosvox foi a primeira tecnologia assistiva a qual eu tive contato. Eu perdi a visão há 18 anos. E o meu filho, na época, ele tinha pouco mais de 4 anos. E quando eu adquiri um computador e a gente instalou o Dosvox, ele é vidente. Hoje o meu filho tem 21 anos. E ele se interessou muito pela tecnologia e fuçava bastante. Hoje ele é um profissional de tecnologia, ele trabalha com multimídia, cria painéis de propagandas em postos, enfim, ele desenha. E tudo teve início ali com o Dosvox. Então, para mim, o dia foi extremamente gratificante. Posso dizer que eu fui presenteada durante esse dia inteiro, né? Logo no início, com a palestra do professor. E o meu filho, ele adorava, né? Então, quando ele demonstrou aqui de manhã a forca, então ele... que letra, mamãe? Não, mas é você que está jogando. E muitas vezes ele adorava desligar o jogo só para ouvir, né? Desistiu, bestinha. Era a diversão dele, assim. Então, fez parte da minha vida. Então, meu muito obrigado ao professor. E durante o dia também, enfim, a palestra do Neymar, do Flávio, são pessoas que eu acompanho nos grupos, na internet, então eu posso dizer que eu fui presenteada, e não menos agora, né, no final do dia, na última palestra, estar à mesa ladeada por duas pessoas assim, que a minha direita, Joana Bellarmino, que foi a pessoa que me apresentou pela primeira vez a linha Braille, e à minha esquerda, a professora especialista em partituras, durante muito tempo, durante 10 anos eu fui revisora de Braille na Fundação Dorina, e durante muito tempo eu fui responsável em revisar as partituras que eram feitas ali. Então, me sinto muito gratificada por isso. E sabemos muito bem que o Braille, ele não substitui uma tecnologia, e uma tecnologia ela não substitui o sistema Braille. Ambos se complementam, ambos estão lado a lado, ambos caminham lado a lado na construção do conhecimento da pessoa com deficiência visual. Então, todos nós estamos aqui, estamos sendo beneficiados, estamos sendo presenteados, estamos ganhando muito com esse evento, de ter tantas palestras, conhecimentos divulgados, experiências trocadas aqui. Então, assim, é muito gratificante estar aqui, conhecendo todos vocês, a minha primeira vez aqui em Porto Alegre, eu sou de São Paulo. Desculpe, eu não fiz a minha descrição, eu tenho 1,70 m, pele morena clara, os meus cabelos eles são castanhos escuros, longos, mas estão presos em um coque. Eu estou usando uma camiseta preta com a logo da Fundação Dorina, uso uma saia longa em tons bege, com estampas em motivos indianos, estampas e bordados, e uso um tênis. E sou revisora de acessibilidade na Fundação Dorina. A minha formação acadêmica é totalmente voltada para a educação. Trabalhei durante muitos anos, né, na revisão Braille. Atualmente, eu trabalho como revisora de acessibilidade. Então, atualmente, o meu instrumento de trabalho, que outrora foi único e exclusivamente um sistema Braille, eu trabalho hoje fazendo testes de acessibilidade em sites e aplicativos, ou seja, trabalho praticamente o tempo todo com o computador e com celulares. Mas o Braille, ele faz parte da minha vida, construiu a minha história, me deu uma nova oportunidade de vida, me deu oportunidade de recomeço enquanto profissional, enquanto pessoa, trazendo lá desde o início a história, né, da dona Dorina, que lutou e se dedicou em prol da educação, em prol do trabalho, em prol da inserção da pessoa com deficiência visual na sociedade. E tudo isso teve início com o sistema Braille sendo difundido por meio dos livros. Então, isso faz parte da minha vida, o sistema Braille, não apenas enquanto estou na Fundação, enquanto colaboradora da Fundação Dorina, mas em diversas áreas. A minha família, meu filho, meu esposo, eles são videntes, mas tudo que eles veem, que tem Braille, enfim, das coisas mais inimagináveis, né, das coisas mais variadas que se tem a notícia, eles estão, olha, eu vi tal coisa que tem o Braille. Então, eles me trazem, me mostram. São coisas assim que fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa história. Então, não tem como a gente dizer que o Braille é melhor que a tecnologia ou que a tecnologia é melhor que o Braille. Mais uma vez, eu repito, ambos caminham lado a lado, ambos estão juntos na construção do nosso conhecimento, na construção de nós enquanto pessoas com deficiência visual, em busca de trabalhos, em busca de colocação profissional, em busca de novos conhecimentos, de novas etapas da nossa vida. Então, meu muito obrigado a todos vocês, obrigada por compartilharem suas histórias, obrigada, organização, pela oportunidade de estar aqui. E nós continuamos aí difundindo o trabalho de Dona Dorina, que foi desde lá do início da Fundação do Livro para o Cego, há mais de 70 anos. E estamos aqui prontos para nos dedicarmos cada vez mais e fazermos o nosso trabalho da melhor forma possível. E eu deixo aqui o meu muito obrigado e o meu parabéns a todos vocês.
Obrigado, professora Andréia. Os revisores de Braille sempre tão importantes na nossa vida. E atualmente, a revisora de acessibilidade, que é uma coisa mais ampla ainda, né? E com mais importância agregada, digamos assim. Ah, o Francis subiu para dar uma breve descansada, porque o trabalho está pesado aqui para a gente da organização, mas está mandando um abraço para a professora Dolores aqui na mesa. E eu vou passar agora, também para os próximos 15 minutos, a palavra ao Ayrton Leão. O Ayrton Leão é formado em Direito, é mestre em Direito pela Fundação Escola do Ministério Público, a FMP, uma faculdade aqui de Porto Alegre, é servidor do Tribunal Regional Eleitoral, onde integra a assessoria jurídica lá do TRE. Então, Ayrton, a palavra está contigo.
Boa noite a todas, a todos. É uma alegria poder estar participando e encerrando, né, essa mesa nesse momento. Quero agradecer o convite, quero cumprimentar aos demais integrantes da mesa. Quando o Francis me convidou, em nome da comissão, para participar desse evento, e com a abordagem sobre o Braille, eu inicialmente me questionei se eu não viria a trazer, quem sabe, o mesmo do mesmo, né? Mas me pareceu muito oportuno participar do evento, principalmente como forma de contribuir, de colaborar na medida do possível com essa iniciativa oportuníssima que a comissão organizadora desse encontro do Asvox teve em incluir como tema central de uma das mesas o Braille e as tecnologias. Antes, como muitos ainda não me conhecem, né, o Juliano já me apresentou, eu sou Ayrton, uma breve descrição a meu respeito. Eu tenho a pele clara, cabelos castanhos claros. Estou utilizando um blazer azul com uma camisa bordô. A minha estatura é aproximadamente 1,75 m. E fazendo essa breve descrição, essa autodescrição, né, eu retorno para dizer do quanto foi oportuno termos uma mesa especificamente para abordar o Braille. Nós sabemos que o Braille, em muitos momentos, né, sofreu, e quem sabe sofra ainda, com um fenômeno que volta e meia nós nos deparamos, que é o da chamada desbrailização. Né? Ainda no final de semana eu estava lendo um artigo que foi publicado na internet pela professora Regina Caldeira, da Fundação Dorina, onde ela aborda exatamente essa questão, né, que a cada tecnologia que surge, a cada software, a cada aplicativo que é lançado, nunca falta aquele que diga, bom, chegou o fim do Braille. E isso efetivamente não corresponde à verdade, não pode corresponder. Né? O Braille, por excelência, conforme já foi destacado aqui na mesa, né, ele é o sistema, o modelo que mais permite o acesso da pessoa cega, por conta do relevo, não é, Joana, à palavra escrita. O Braille, portanto, ele é aquele meio natural, é aquele meio lógico e universal de acesso que os cegos têm à leitura e à escrita. É indispensável para o estudo de um idioma estrangeiro. O Braille, ele permite com muita eficácia, com muita eficiência, o acesso a mapas, a gráficos, a símbolos musicais, conforme foi destacado pela professora Dolores e pela professora Andréia também, né? Permite esse acesso a símbolos da química, da física, enfim, um espectro muito significativo de âmbitos que nenhuma tecnologia vai conseguir substituir. Nenhuma tecnologia vai conseguir tirar esse espaço que o Braille conquistou nesses cerca de 200 anos, né? A data histórica que se tem como lançamento da primeira versão do Braille é 1824, né? Portanto, no ano que vem nós teremos os 200 anos, e eu espero que muitas atividades, muitos eventos, e aí exclusivamente para abordar o Braille, sejam realizados, né? Então, nesses 200 anos, o Braille efetivamente se afirmou como esse meio que dá acesso aos cegos a um universo do conhecimento, né, que deve ser, sim, contemplado à luz de outras tecnologias. Não se está, naturalmente, a defender que uma tecnologia se sobreponha à outra, né? E quando a Joana falava, ela fez menção exemplificativamente à televisão, ao rádio. O rádio foi inserido nos anos 20. Né? Entre os anos 20 e os anos 50, o rádio reinou, bem dizer, absoluto no que diz respeito à comunicação, ao entretenimento. Mas aí no final dos anos 50 veio a televisão. E não faltava quem dissesse, bom, agora com a televisão vai acabar o rádio. E nós temos que hoje o rádio está aí, plenamente ocupando o seu espaço, ocupando o seu papel enquanto meio de comunicação também. E dessa forma, essa vai ser e essa tem sido a grande função do Braille. Né? Nós, o rádio não morre, exatamente. Nós precisamos valorizar, e é por isso que eu reitero a importância dessa mesa, porque nós temos esse compromisso de lutar pelo Braille, de buscar fazer com que o Braille não fique sendo colocado, não fique sendo posto como algo que acaba sendo deixado num segundo plano por força das novas tecnologias. Elas se complementam, elas não são gerações, mas são dimensões, né? No sentido de que todas elas têm o seu papel, todas elas têm a sua função. E é interessante destacar que o Braille, ele, a partir da Convenção da ONU sobre os Direitos Humanos, da Convenção da ONU sobre as Pessoas com Deficiência, ele passa a integrar aquele elenco de direitos humanos. Ele, portanto, hoje, não só é uma tecnologia, mas vai além. Ele integra o rol dos direitos humanos. E o Brasil aderiu à Convenção da ONU, é signatário da Convenção, e, portanto, ela também faz parte da Constituição brasileira. De modo que o Braille é uma norma constitucional ao lado de outras tecnologias assistivas. E isso quer dizer que nós temos os elementos jurídicos, inclusive, para cobrar dos governos, para cobrar da sociedade, que insira, que inclua o Braille, não apenas como uma tecnologia de segundo plano, mas uma tecnologia de primeiro plano, de primeira linha, né? E o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele também veio com essa finalidade. Ele contribuiu para dar o realce que o Braille merece ter, ainda que, por exemplo, no que diz respeito à educação, me parece que tenha sido um tanto tímido, né? Não conseguiu dar a mesma ênfase ao Braille quanto deu para Libras, por exemplo, né? Mas mesmo assim, ainda que pudesse ter sido melhor no sentido de dar uma projeção mais adequada ao Braille, mais merecida ao Braille, ele, por exemplo, no seu artigo 42, parágrafo 3º, se não me falha a memória, estabelece que nenhuma editora pode se negar a oferecer material em formato acessível, não se refere expressamente ao Braille, mas material em formato acessível, inclusive sob a alegação da defesa de direitos autorais. Portanto, essa é uma ferramenta que nós temos, essa disposição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no sentido de buscar, né, a utilização do Braille ao lado das tecnologias assistivas. Eu penso que sempre que se fala sobre a utilização do Braille, vem aquela questão do volume, do espaço que um livro em Braille pode ocupar. Efetivamente, um livro em papel, né, vai demandar mais de um volume em obras mais extensas, em obras com maior vergadura. E daí surge a linha Braille, né? E a linha Braille foi realmente uma evolução fabulosa da tecnologia, né? E claro que é um investimento, claro que existe um custo, mas é importante também salientar que nós temos mais de um tipo de modelo de linha Braille. Nós temos desde aquelas mais simples, que são conectadas por cabo ao computador, né? E que, portanto, todo o funcionamento delas está vinculado ao computador, não pode ser usada de outra maneira, né? Toda a utilização vai ser diretamente... Certo, Juliano me avisa do final. Então, para concluir, todo o funcionamento dela vai estar vinculado sempre ao computador, né? Nós temos uma outra modalidade de linha Braille, que ela também se vincula ao computador, porém, já pode ser usada em separado, porque possui um cartão de memória. De forma que se insere nesse cartão de memória os conteúdos, os arquivos, os livros, né? E com base nisso também se pode usar a linha Braille separada do computador. E o modelo mais moderno, mais contemporâneo, mais sofisticado de linha Braille, que a Joana, a Suzy já tiveram oportunidade de falar mais detalhadamente, que são esses modelos em que a linha Braille, ela tem uma autonomia completa. Ela pode acessar diretamente a internet, baixar livros, baixar arquivos, fazer pesquisas na própria linha Braille, além de outros tantos recursos, como editor de textos, né? Que permite que essa linha Braille funcione como um computador. Eu confesso para vocês que eu sou fã do Braille no papel. Né? Eu me alfabetizei assim, e foi numa época muito difícil, onde o Braille era desconhecido. Eu venho do interior do estado, venho de Bagé, que é uma cidade que fica na fronteira com o Uruguai, a cerca de 400 quilômetros de Porto Alegre. E na época em que eu me alfabetizei, né, havia grande dificuldade pelo desconhecimento, pela má vontade, pelo preconceito que existia e que existe hoje em relação aos cegos. Mas a minha família se preocupou muito com isso, fez questão, inclusive, de buscar com que uma professora de Bagé viesse a Porto Alegre e aprendesse o Braille, o que foi muito útil não só para a minha experiência pessoal, mas também serviu para que outras tantas crianças, na época, também cegas, pudessem aprender o Braille no interior do estado, em uma situação bem mais desfavorável para a inclusão escolar e, quanto mais, para o aprendizado do Braille. Dessa forma, eu vou concluir a minha manifestação ressaltando mais uma vez a importância da mesa em abordar o Braille, a importância de cada um ter essa consciência de que nós não podemos aceitar que exista a desbrailização. Além do contato direto que o Braille permite com a palavra, existem informações gráficas que o Braille, por excelência, nos permite. Por exemplo, a leitura de um mapa. Por melhor que alguém descreva o mapa, nunca vai se sobrepor àquele contato direto, né? Vamos pegar o mapa do Brasil e saber como é que é a geografia do estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, da Paraíba, do Rio de Janeiro, enfim, esse contato, nunca a descrição verbal vai ser suficiente. Vai ser sempre indispensável o relevo e, nesse sentido, o Braille é soberano e o Braille jamais vai poder ser substituído. Muito obrigado a todos, um abraço.
Meus amigos, um belo panorama sobre o Braille, sobre vários aspectos em que o Braille está inserido. Eu acho que foi mais uma mesa muito bonita, muito bacana. A gente está realmente num avançado da hora. Eu vou fazer uma proposta aqui, vamos ver se vocês aceitam. Eu vou sugerir que os integrantes da mesa falem um contato, seja e-mail, seja WhatsApp, bem pausadamente, para quem quiser anotar e quiser trocar uma ideia com vocês a respeito dos temas abordados aqui, para a gente ser mais objetivo, porque realmente já são quase 8 horas. Eu acho que, apesar dos conteúdos super bons, já estamos todos realmente a fim de partirmos para outros caminhos, né? O que vocês acham? Uma boa ideia?
Sim.
Então tá, vamos começar pela professora Dolores.
Eu já dei o meu e-mail, dolorestome@gmail.com, sem H, Dolores Tome, e só entrar no Muse Braille também. Eu só queria, assim, muito rapidamente falar para você o seguinte: eu estou tentando fazer uma campanha da gente, não sei como, eu vou conversar com as pessoas de universidades, da gente começar a campanha de doar a linha Braille para os alunos de conservatório que estudam música. Por que eu estou falando isso? Porque Portugal, Espanha, Alemanha, o governo dá uma linha Braille para qualquer pessoa cega desse país. Ok, país é pequeno, não tem muito cego, o nosso é continental. Mas tem que começar de alguma forma. Eu vou ter uma reunião com a Margarete Menezes, da Cultura. Eu peço que alguém amanhã converse comigo. Eu estou fazendo uma lista, vídeo. Eu preciso que chegue nas mãos dela, como que a gente vai conseguir divulgar o que é a linha... Nem que a gente vá no Luciano Huck e faz qualquer coisa, mas tem que ir para frente. Tá certo? Me procurem. Obrigada.
Bom, o meu contato é Andreia, com I, ponto Queiroz, com Z, @ fundacaldorina.org.br. Eu estou aqui até amanhã à tarde, tá bom?
O meu contato é... Vou dar o contato de e-mail, tá? Joana Belarmino, tudo junto e minúsculo, @gmail.com. Visitem meu blog www.barradosnobraile.net.
Quem lembra dessa série da Globo, hein? Essa série que faz alusão ao nome do blog da Joana. É, demonstrou a idade.
Bom, resta então a mim, né? O meu contato Meu e-mail é ayrtonleão@gmail.com. Ayrton é com I, com N de navio. Ayrton Leal, né, o A do Leão sem acento, @gmail.com. Também é um contato de e-mail, ayrtonleão@tre-rs.jus.br. Eu fico à disposição a respeito de qualquer questão, especialmente que envolva o direito, né, que é a minha área de atuação, e nós sabemos que nisso muitas vezes é preciso a resolução das questões, se não administrativamente, mas em âmbito judicial, e o Poder Judiciário, o Ministério Público tem um papel relevante hoje na defesa do direito à cultura, do direito ao acesso à leitura das pessoas cegas. Pois não. Eu encerrei, então.
Não, pessoal, a gente combinou que não havia perguntas.
Juliano, eu errei meu e-mail. Me perdoe, gente.
Vamos corrigir o e-mail,
Meus
Thiago.
Amigos estão rindo. É joanabelarmino00@gmail.com, ok?
Ok. Muito obrigado, Joana. Muito obrigado, Andréia, Dolores, Ayrton. A gente desfaz essa mesa. Se vocês esperarem um pouquinho, teremos medidor de pressão para sortear. Muito obrigado.